E um livro lançado pela Comissão Pró-Índio de São Paulo mostra quilombolas e ribeirinhos falando sobre as consequências socioambientais de 40 anos de extração de bauxita na Amazônia. E quem conversa conosco a respeito é Lúcia Mendonça Morato de Andrade, autora do livro, antropóloga e coordenadora executiva na Comissão Pró-Índio de São Paulo. Bom dia, Lúcia.
Bom dia.
Lúcia, eu queria primeiro que você explicasse para a gente como surgiu a ideia de fazer o livro e que dados ele traz para a gente.
Bem, a gente atua nessa região em Oriximiná, né, na Amazônia, já há bastante anos, e os quilombolas e os ribeirinhos vêm há muito tempo denunciando que a extração de bauxita na região tem causado diversos impactos no seu meio ambiente. E uma das questões que eles trouxeram com muita força foi a poluição, o comprometimento da qualidade das águas e também os riscos das 25 barragens de rejeito que a mineração tem na região. A ideia do livro foi documentar essas percepções da população local sobre essas alterações do seu meio ambiente para subsidiar a reivindicação deles de que o governo e a empresa tomem medidas para resolver o problema.
A gente lembra sempre que esse tipo de empreendimento tem, por lei, né, que tem estudos de impacto ambiental, mas às vezes os estudos justamente não refletem a realidade, até porque não necessariamente as empresas seguem as normas de forma correta, né, Lúcia?
O que a gente vê é que o empreendimento ele tem todas as licenças, ele realiza uma série de monitoramentos ambientais, mas esses estudos não estão sendo suficientes para, de fato, captar a abrangência dos impactos e, principalmente, diagnosticar como esses impactos estão tornando a vida daquela população mais difícil, né? Por exemplo, eles estão com crescente dificuldade de ter água para beber, porque a água, na opinião deles, já não tem a mesma qualidade que tinha antigamente.
E isso que eu ia perguntar para você, além da questão da água, que é fundamental, quais são as principais alterações ali, quais os principais impactos que foram constatados pelos ribeirinhas e pelos quilombolas?
Então, um dos impactos é essa questão então, da água potável, uma vez que essa população praticamente não tem água encanada, né? Ela tem que garantir água para beber, para tomar banho, para cozinhar diretamente do rio e do Igarapé. Eles observam também uma diminuição do peixe, que é fundamental para a soberania alimentar deles. Então, eles dizem que a pesca está bem mais difícil, né? Então, esse é um aspecto. E o outro aspecto que o livro traz também é a insegurança frente às barragens de rejeitos da mineradora. Porque são 25 barragens já construídas, é a quarta mineradora do Brasil em termos de barragens, e a população mostra nesse livro que ela não foi preparada para enfrentar qualquer situação de emergência.
E a gente lembra aqui, inclusive, que o professor do Departamento de Geografia da USP, Wagner Ribeiro, comentou no Jornal Brasil Atual a respeito do relatório de segurança das barragens de 2017, que foi divulgado pela ANA, e que mostrava ali 45 barragens consideradas vulneráveis e sob risco de rompimento, podendo, inclusive, a gente repetir a tragédia que aconteceu na cidade de Mariana, em Minas Gerais. Então, é muito grave isso, né? A gente sabe que a situação das barragens no Brasil é complicada, mas o fato de não haver qualquer plano de emergência torna o cenário muito pior, Lúcia.
E o que acontece é que a mineração conta, recentemente ela elaborou o plano de emergência para 4 das 25 barragens. O livro traz uma análise desses planos de emergência que foram elaborados esse ano e do ponto de vista do impacto socioambiental. E o que o livro demonstra é que é um plano muito frágil, né? Ele não é adequado para dar conta de uma situação de emergência e nem traz um plano para indenizar, compensar as comunidades em caso de uma emergência. E o que a gente vê é que esse plano foi elaborado sem qualquer diálogo com a comunidade local. E evidentemente que um plano de emergência para ter eficácia ele precisa ser conhecido e ser construído em diálogo com as pessoas que estão lá na zona de risco, né?
e esse diálogo não tem sido feito.
Não, depois de muita pressão, o que se conseguiu é que a mineradora entregou o plano de emergência pronto para nós e para uma das comunidades que está na zona de risco. Mas apenas entregar, claro, ter acesso ao plano já é uma evolução num cenário onde o diálogo é bastante difícil. Mas isso não é realmente não garante a participação, né? O livro demonstra que tem vários aspectos da vida dos ribeirinhos que não foi considerado nesse plano, que eles de fato ocupam uma área da Amazônia, lá em Oriximinal, uma área muito maior do que só o centro da comunidade, que foi o que foi considerado na avaliação do plano de emergência.
Agora, além dos depoimentos da população local, o livro também tem uma série de recomendações ali que tem como objetivo a promoção dos direitos dos quilombolas e dos ribeirinhos. Eu queria que você falasse um pouquinho de quais são essas recomendações, Lúcia.
Então, houve um esforço da nossa parte de não ser apenas um livro de denúncia, mas a gente também tem algumas propostas, né? Nesse sentido, a gente recomenda tanto ao governo como à empresa que faça uma apuração dos fatos que os quilombolas e os ribeirinhos relatam nesse livro, né? É um apelo para que haja, de fato, uma apuração e, a partir dessa apuração, se possa pensar em medidas de mitigação. Também se recomenda que o governo não autorize a construção de nenhuma nova barragem até que sejam apurados as questões apontadas e que, de fato, haja um plano de emergência, porque a empresa, nesse momento, está solicitando autorização para a construção de mais barragens. E, por fim, também se pede que existam canais permanentes de diálogo entre a população diretamente atingida, a empresa e o governo, para que tenha um clima de construção de propostas e de diálogos e de escuta, né?
Agora, para a gente encerrar aqui, Lúcia, quais as perspectivas que você tem, não só em relação à mineração em Oriximiná, no Pará, mas no Brasil como um todo, com um novo governo e um novo Congresso Nacional também, que podem justamente estimular ainda mais esse tipo de atividade no país?
O cenário não permite otimismo, né? Ao contrário, nos deixa bastante preocupados, e acho que um aspecto que eu destaco aqui são as tentativas de flexibilizar as normas de licenciamento ambiental. E a gente vê que esse caso mostra que, com as normas que nós temos hoje, o controle já é difícil, né? Imagine se essas tentativas de tornar essas leis ainda mais flexíveis conseguirem sucesso, né? O cenário para a população local, para a Amazônia, é bem preocupante nesse sentido.
Preciso muito organização e resistência aí para barrar justamente esse tipo de retrocesso.
Sem dúvida, sem dúvida.
Lúcia, muito obrigado pela sua participação e até a próxima.
Muito obrigada, até.
Conversamos aqui com a antropóloga e coordenadora executiva na Comissão Pró-Índio de São Paulo, Lúcia Mendonça Morato de Andrade.